2026. Nesse momento, eu declaro aberto o trabalho da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis e já peço para o secretário Jean, vereador Jean, que faça a conferência do quórum.
Verificação de quórum. Vereadores Frederico Godoy, vereadora Thaís, vereador Domingos de Paula, vereador João da Luz, vereadora Cleidirara, vereador Elias Donana, vereador Policial Federal de Suíno, vereadora Celiana SOS, vereador Jean Carlos, vereador presidente de exercício, doutor Zé Fernando. Coro suficiente.
Tendo coro suficiente, já peço de imediato que o vereador Elias Donana leia para nós o texto bíblico de hoje.
Eu não venho consumar Deus sacrifício, pois sempre estão perante mim Deus holocausto. Não preciso dos novilhos de sua casa, nem dos carneiros que estão nos seus rebanhos. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu desviaste minhas leis e meus conselhos e deste as costas às palavras dos meus lábios. Diante disso que fizeste, eu calarei. Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e te repreendo e manifesto essas coisas aos teus olhos. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Salmo 49.
Já abrimos o pequeno expediente e peço para o secretário, vereador Jean, fazer a leitura da síntese da ata anterior.
Síntese da ata da 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos dois dias do mês de março de 2026, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência da vereadora Andréa Rezende, secretariada por Jean Carlos, José Fernandes, professor Marcos Ananias Júnior e Hamilton do Autismo. À hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da síntese da sessão anterior, usaram a palavra. Os vereadores, Policial Federal Suender, Hamilton do Autismo, Leitão do Sindicato e Rimei Júris. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores, professor Marques, Domingos de Paula, Elias Unano, Wellerson Lopes, João da Luz, Jean Carlos e José Fernandes. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado quórum suficiente. Houve votação de requerimentos, indicações e moções. Usaram a palavra vereadores Jackson Charles, Domingos de Paulo, Policial Federal Suender, Luzimar Silva, Rimei Júris, José Fernandes, João da Luz, Wellerson Lopes e Frederico Godoy. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Hamilton Autista, Jean Carlos, Jackson Charles, Ananias Júnior e Domingos de Paula. Não havendo mais nada a se tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outro para o dia 3 de março em horário regimental. A ata está à disposição dos pares. Seguindo correspondências do gabinete do vereador Leitão do sindicato, comunicando a ausência, justificando a ausência na reunião dessa sessão ordinária de 3/3 por motivo de agenda externa. Projetos que serão encaminhados às comissões permanentes para apreciação. Projeto de lei ordinária 030/2026, de autoria do vereador Policial Federal Suender, que dispõe sobre a proibição do constrangimento, da intimidação e da ofensa aos vigilantes no exercício de suas funções no município de Anápolis, estabelece sanções administrativas e tal outras providências. Projeto de lei ordinária 031/2026, vereador Policial Federal Suender, dispõe sobre o programa Anápolis Ruído Zero, destinado à prevenção e repressão de poluição sonora causada por veículos automotores com escapamentos adulterados ou em desacordo com normas técnicas e da outras providências. Projeto de lei ordinária 032/2026, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a obrigatoriedade de emissão de termo de recebimento de veículo por estabelecimentos que realizem serviços automotivos no município de Anápolis e outras providências. Projeto de lei ordinária 033/2026, de autoria da vereadora Capitana Izete, institui no âmbito do município de Anápolis as diretrizes de prevenção e comunicação de situações de violência doméstica e familiar contra mulheres desculpa, crianças, adolescentes e idosos, no âmbito dos condomínios residenciais, comerciais, omissos, verticais e horizontais, e dar outras providências. Projeto de lei ordinário 034/2026, também de autoria da vereadora Capitã Elisete, que institui política municipal de atenção integrada à saúde de estudantes em condições crônicas e necessidades específicas na rede pública municipal de ensino de Anápolis e da outras providências. Projeto de resolução número 35/2026, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a criação da Procuradoria Especial do Idoso na Câmara do Municipal de Anápolis. São esses projetos encaminhados às comissões permanentes. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean, e já chamo o primeiro orador, vereador policial federal Suender. Vai falar durante 5 minutos.
São 9:48. Vamos estar em discussão as falas do pequeno expediente, vereador do Estado Federal.
Bom dia a todos que estão me ouvindo, assistindo. Bom dia a todos em plenário. Hoje eu estou um pouquinho rouco aqui, mas vai dar para falar o que eu pretendo. Subo a tribuna para falar de um projeto de lei que deu entrada aqui hoje e é um clamor aí da sociedade, que é o programa Anápolis Ruído Zero. Esse projeto, ele nasce de uma demanda da sociedade, uma demanda que estou nas ruas conversando e todos têm essa reclamação, que é dos escapamentos adulterados de veículos, motos, que fazem um barulho ensurdecedor. Veja que aqui eu não estou falando de códigos de trânsito, de multas de trânsito, mas estou falando de poluição sonora urbana. A questão é administrativa, do meio ambiente. Então, nós estamos trabalhando a questão do meio ambiente e esse programa, ele dispõe, em Anápolis, o programa Ruído Zero, destinado à prevenção e repressão da poluição sonora causada por veículos automotores com escapamentos adulterados ou em desacordo com normas técnicas. Ou seja, quando aquele automotor passar na sua rua com aquele barulho todinho, ali configura já uma infração. E esse projeto também, ele moderniza, ele dá a possibilidade que as pessoas possam filmar, fazer provas desse início de processo de autuação por meios de filmagem. Claro, identificando o autor, o veículo, tudo identificado, você leva isso aí às autoridades municipais responsáveis por essas sanções administrativas e serão ali automaticamente feito o processo para que possa autuar, multar via administrativa por questões ambientais. O município, ele tem prerrogativa de legislar sobre questões ambientais. E a poluição sonora é, sim, uma questão ambiental que nós temos que tratar. E as ruas, hoje, as pessoas, comércio, hospitais, reclamam muito desses veículos automotor com escapamentos adulterados. Então, está aqui uma contribuição do Parlamento para que a gente possa aprovar essa lei, andar aqui na casa, para que a gente lá na frente possa bater no peito e falar: eu ajudei a acabar com a poluição sonora, que atrapalha muitas pessoas. Atrapalham os doentes que estão em hospitais, idosos que ficam acamados, pessoas em toda situação, comércio, crianças, escolas. Então, é um fator que atrapalha muitas pessoas. Então, essa poluição sonora, vindo dos escapamentos de veículos, ele tem que ser combatida. E o município não pode ficar de braços cruzados, esperando só outros órgãos combater. Então, o município tem essa prerrogativa e a gente pode, sim, fazer autuação por questões administrativas ambientais. O meio ambiente, ele vai agradecer, as pessoas vão agradecer de acabar, eliminar a poluição sonora. Não podemos assistir a barulheira que isso acontece nas ruas de Anápolis de forma desordenada. O município pode agir e tem o dever de agir. O município, ele tem essa prerrogativa de agir. Como eu falei, aqui não se fala de infração de trânsito. Infração de trânsito, ela já constitui, está lá no Código de Trânsito, então, no CONTRAN. Isso é uma outra situação. O que a gente está gerando aqui é um efeito de multas administrativas para o meio ambiente, por romper cláusulas aí do meio ambiente. Então, fica claro que é algo de prerrogativa do município, sim, é constitucional, é um fator que o município tem de relevância de trazer a tranquilidade para as pessoas que moram na cidade de Anápolis. Nós, enquanto parlamentares, prefeitos, secretários, nós, com poder público, nós temos o dever de cuidar das pessoas, que assim elas queiram, né? Então, e isso é cuidar das pessoas. As pessoas não precisam ali ouvir, ficar ouvindo aquele escapamento barulhento que passa todos os dias na sua casa, na porta do hospital, à noite, madrugada, enfim. E isso é uma ideia, um trabalho, é um projeto que nasce aqui e não nasce do vereador. Ele nasce da sociedade. É isso que é a importância desse projeto. É o clamor da sociedade se transformando em projeto. Então, é as ruas pedindo ajuda. E eu acho que nós temos o dever e a obrigação de ajudar essas pessoas que estão ali na ponta e estão sofrendo com essa poluição sonora. Então, está aqui a contribuição, o projeto. Espero que os pares entendam dessa forma também e a gente evolua para a aprovação desse projeto e assim institui aqui o Anápolis Ruído Zero. Obrigado, devolvo a palavra.
Não tendo mais escrito no pequeno expediente, já abro o grande expediente, chamando o orador, o primeiro, o vereador Rinê.
Vereador Rinê Júlio, do PT, para uso da palavra agora no grande expediente. Ele tem 10 minutos no pequeno expediente, o único inscrito foi o vereador Cristiano Federal Flamengo. Vamos ouvir, portanto, o vereador Rinê Júlio.
Bom dia a todos e todas, senhor presidente, nobres colegas, senhores vereadores, senhoras vereadoras, profissionais da imprensa, servidores e servidoras desta casa, ao nosso querido povo de Anápolis que acompanha essa sessão pelas ondas do rádio e da internet. Eu hoje subo a esta tribuna para conclamar os nobres colegas vereadores e vereadoras a somarem esforços conosco, com a bancada de oposição nesta casa, no sentido de retomar as investigações por parte da Câmara Municipal do caso Máscara Digital, ou conhecido como famigerado Anápolis na Roda. Nós estamos aí completando praticamente um ano do maior escândalo da gestão do prefeito Márcio Correia, que atacou adversários, perseguiu famílias, perseguiu opositores, empresas, igrejas, profissionais, destruiu casamentos. Eu, inclusive, fui uma das vítimas desse famigerado portal, aliás, uma das primeiras publicações. E a gente, lamentavelmente, vê que um ano se passaram e que nada foi esclarecido. A gente assiste o prefeito de rede social continuar a atacar lideranças políticas da cidade, agora sem máscara digital, como se ele fosse o dono da razão, o dono da verdade, o dono da moral, como se ele fosse o íntegro. E quando as investigações da Polícia Civil, até o que a gente sabe, revelaram que ele próprio, o chefe do Executivo, estaria envolvido e estaria não apenas monitorando, mas alimentando, direcionando os ataques nas redes sociais. Nós não podemos normalizar, passar um pano e fingir que nada disso aconteceu. Mesmo porque a gente continua vendo essas práticas se repetirem. Portais na cidade de Anápolis estão se sentindo autorizados a continuar atacando lideranças políticas, independente da veracidade da informação, simplesmente por perseguição. Por quê? Porque o maior escândalo, o maior crime da comunicação na gestão pública, que teve um secretário preso, ainda não foi resolvido, ainda não foi esclarecido. Por isso, por essa razão, nós estamos hoje, senhor presidente, o senhor que também é líder do executivo nesta casa, reapresentando o requerimento de instalação da SEI, da máscara digital do Anápolis na Roda, e nós já temos aí pelo menos 4 assinaturas neste novo requerimento. E eu quero conclamar os colegas vereadores, especialmente aqueles que estão preocupados com os escândalos nacionais, que sobem todos os dias para falar dos escândalos nacionais, para defender as famílias, para usar o nome de Deus. Vamos nos preocupar em esclarecer o escândalo que destruiu famílias anapolinas, que escandalizou igrejas na cidade de Anápolis, que perseguiu pastores. E eu conclamo não apenas pelo fato de alguns dos senhores estarem preocupados com os escândalos nacionais, mas é porque é o nosso dever moral. É o nosso dever moral, enquanto Poder Legislativo, enquanto fiscais do Executivo, esclarecer a sociedade de Anápolis sobre os ataques que aconteceram há menos de um ano na cidade. A despeito, e aqui eu não quero entrar no mérito, como eu disse ontem, do trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar, em relação ao caso Máscara Digital, conhecido como Anápolis na Roda. O nosso papel, e nós temos legitimidade, autoridade para poder, através de uma SEI, de uma comissão de investigação, cumprir também esse papel do ponto de vista legal, político e jurídico. E eu tenho certeza que nós vamos reparar, pelo menos moralmente, as vítimas que tiveram danos incalculáveis com os ataques que sofreram. Ainda que a gente não consiga reparar de forma financeira, ainda que a gente não consiga restaurar as reputações que foram destruídas, pelo menos nós vamos, de alguma forma, moralmente, confortar essas vítimas e essas famílias que até hoje esperam uma solução desse famigerado caso Anápolis na Roda. Por isso, nós estamos aqui com o requerimento aberto, colhendo as assinaturas, e nós esperamos, ainda essa semana, obter todas as assinaturas necessárias para que a gente consiga instalar a SEI do Anápolis na Roda, esclarecer, desmascarar quem estava por trás de fato e reparar as vítimas que foram atacadas. Nós já temos ali a assinatura do vereador Domingos Paula, da vereadora Capitã Elisete, a minha assinatura, e vamos colher assinaturas dos demais colegas aí que queiram e se comprometam com a verdade e que se comprometam com as vítimas que foram atacadas pelo Anápolis na Roda, também conhecido como Máscara Digital. E aí eu tenho certeza que nós vamos estar verdadeiramente cumprindo o nosso papel enquanto fiscalizadores, enquanto legisladores, enquanto guardiões do município da cidade de Anápolis. Porque é muito hipócrita, é muito contraditório posar de bom moço, de bom samaritano nas redes sociais e, na verdade, fingir que não estava envolvido, que nunca aconteceu o que aconteceu de grave, de absurdo na cidade de Anápolis. Nós precisamos desmascarar essas pessoas, mostrar a verdade para a cidade de Anápolis em relação a esse que foi o maior escândalo dos últimos tempos na cidade, quiçá no estado de Goiás. Ainda no mês de junho do ano passado, nós fizemos todos os esforços, promovemos audiências públicas, tivemos no Tribunal de Justiça, fizemos um requerimento à época para que a SEI fosse instalada, mas não prosperou. E a desculpa naquele momento era de que a Polícia Civil estava investigando, de que o Poder Judiciário estava acompanhando, e agora há razões, há motivos suficientes para a reapresentação desse requerimento, uma vez que não houve a conclusão do procedimento, uma vez que não houve as devidas respostas às famílias anapolinas que foram atacadas. Um portal que tinha um alcance de centenas de milhares de pessoas na cidade de Anápolis. Um portal que tinha alcance não apenas na cidade, mas um alcance regional. E, como eu disse, a gente vê as mesmas práticas serem reproduzidas na cidade por outros portais, porque estão se sentindo no direito de continuar a mesma prática, os mesmos ataques, o mesmo modus operandi. Por isso, novamente, eu conclamo os nobres colegas vereadores e vereadoras a assinarem conosco a instalação da SEI do Anápolis na Roda, e aí sim a gente poder desmascarar e ver quem de fato estava envolvido. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Na sequência, vereador João da Luz.
Cumprimentar Vossa Excelência, meu presidente e meu líder agora, José Fernandes, hoje está dirigindo os trabalhos nessa Casa de Leis. Cumprimentar todos os vereadores, as pessoas presentes no plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas. Queria só fazer uma cobrança. Achei pertinente a fala do vereador anterior, que usou essa tribuna, e é extremamente relevante. Qual que é a cobrança que eu quero fazer? E essa cobrança vai para a Polícia Militar, vai para a Postura, são órgãos responsáveis de fiscalizar, né, o comportamento das pessoas que moram nas cidades. Por exemplo, essa questão do escapamento adulterado ou alterado já é considerado um crime. É uma prática considerada infração grave pelo Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, gerando punição sonora e penalidades administrativas. Isso é alterar os escapamentos. Você vê muitos veículos, né, motociclistas, que alteram o escapamento para ele ficar aquele barulho arregalado. Ninguém aguenta ficar perto. Então, quais são as principais penalidades? Infração grave, artigo 230 do inciso 11º do CTB, multa de R$ 195,00 e 5 pontos na carteira. A pessoa pede quando faz essas mudanças, tanto em carros quanto em motos. Então, nós temos que fazer o quê? Cobrar dos órgãos competentes, da Polícia Militar, que realmente essa poluição sonora, ela perturba as pessoas mais idosas, né? Mas o que me traz aqui hoje nessa tribuna é um assunto extremamente relevante para mim e para as pessoas que acompanharam esse fato histórico, né? Por exemplo, para mim. Nós sabemos que as leis que nós apresentamos aqui são leis cobradas pela sociedade, são projetos de leis que vêm para melhorar a convivência, melhorar a postura, né? Vem para melhorar o comportamento das pessoas na cidade. E nós tivemos a inspiração de uma lei a partir de quê? De um sonho. Ontem eu comecei a falar aqui, até comentei com o José Fernandes, nós tivemos, pasmem, o mesmo sonho 3 vezes na mesma noite, vereador Alex. Eu sonhava, dormia novamente, acordava, né? Sonhava de novo por 3 vezes, o mesmo sonho. Qual foi o sonho? Eu levava o meu carro para o Lava Jato e eu deixava o carro no Lava Jato e eu pedi para minha esposa buscar o carro no Lava Jato, o vereador Fred Cachorro. E aí a minha esposa trazia o carro, só que quando ela trazia um casinho. Eu tinha deixado um carrão lá, um Fusio, e ela trazia um casinho. Imagina a loucura que foi, vereador Ananias. E eu, cadê o meu carro? Perguntava para minha esposa, né? Ela falou assim, não, o cara do Lava Jato falou que você deixou foi esse carro lá, esse casinho. E aí eu acordava assustado. Aí eu caía no sono novamente e sonhava novamente o mesmo sonho por 3 vezes. Aí depois eu fui fazer um estudo, fui fazer uma análise desse tipo de acontecimento, né? Nós tivemos recentemente um acontecimento de uma pessoa que deixou um carro no Lava Jato. E o que aconteceu? Ela encontrou o carro capotado em um outro local que não era o Lava Jato. E nós fomos avançando, né, nesse estudo, né? Nós encontramos uma pessoa que deixou um carro na oficina mecânica e o carro foi roubado. E aí o que acontece? O carro foi roubado, o carro tinha seguro. E a pessoa acionou o seguro. Como a pessoa deixou o carro na oficina mecânica, de livre e espontânea vontade, deixou a chave por conta e risco dela, o seguro não cobre. Acredita isso, que o seguro não cobre se você entregar a chave do seu carro, deixar ele à disposição de uma outra pessoa? E aí nós avançamos para um projeto de lei. Nós protocolamos um projeto de lei nessa casa, inclusive em defesa dos direitos dos consumidores. Qual que é o projeto de lei? Dispõe sobre a obrigatoriedade de emissão de termo de recebimento de veículo por estabelecimentos que realizem serviços automotivos no município da cidade de Anápolis. Quando você deixa o seu carro no Lava Jato, por exemplo, você não recebe documento nenhum, nenhum termo, informando que você está deixando o seu carro no Lava Jato e sobre a responsabilidade de quem você está deixando. Da mesma forma, numa oficina mecânica. Se você vai para a oficina mecânica, você não pega um documento falando, eu estou deixando esse carro aqui. Isso pode resguardar você até para acionar o seguro. Então, por isso, nós estamos aqui, ó, apresentando um projeto de lei inspirados por um sonho e que, com certeza, vai contribuir para defender os direitos dos consumidores da nossa cidade de Anápolis. O artigo 2º, ele deixa claro o seguinte, que o termo de recebimento de veículo deverá ser fornecido em meio físico ou digital e conter, no mínimo, as seguintes informações. Identificação completa do estabelecimento, com a razão social, CNPJ, endereço, contato. Identificação do consumidor, identificação do veículo contendo placa, marca, modelo, cor e, quando possível, o número de chassi, data e horário do recebimento do veículo, quilometragem registrada no momento da entrega, quando aplicável, nível aproximado de combustível, descrição clara e objetiva dos serviços solicitados, checklist descritivo do estado aparente do veículo, incluindo avarias visíveis, acessórios, itens e objetos deixados no seu interior, indicação expressa acerca da autorização ou não para o deslocamento do veículo fora do estabelecimento e assinatura do responsável pelo estabelecimento e do consumidor, admitindo-se assinatura eletrônica. Então está aqui um projeto, ó, inspirado por um sonho. Nós já vimos aí vários projetos de leis que são provocados pelo cidadão, né, o cidadão da nossa cidade. Projetos de lei que são inspirados por outros projetos que foram apresentados em outras cidades. Está aqui, ó, esse projeto foi inspirado por um sonho. E eu comecei a falar na tribuna ontem a respeito desse sonho. E hoje nós estamos concluindo aí, entregando para vocês uma proposta que vai ser analisada, claro, pelas comissões, pelos vereadores, e sendo aprovado, vai contribuir para a nossa sociedade anapolina. Obrigado, meu presidente José Fernandes, devolvo a palavra.
Eu que agradeço. Na sequência, vereador Elias Dunana.
Vereador Elias Dunana, que é do PSB, é o terceiro a fazer uso da palavra agora no expediente. Tem 10 minutos para o seu discurso. Já se desloca para a tribuna. Então, portanto, ouviu.
Bom dia, paz e bem a todos. Cumprimento a mesa em nome do presidente em exercício, do doutor José Fernandes. Todos os vereadores, em nome do vereador Leão da Vila Formosa, Jackson Charles, todos aí do auditório, todos os ouvintes da Rádio Manchester e do YouTube. Hoje quero falar sobre um assunto chato que está acontecendo na cidade, na questão do trabalho feito pela Equatorial. A Equatorial está fazendo... faz os trabalhos dela, faz troca de poste e não faz a religação, entendeu? Das lâmpadas. Onde ela passa, fica tudo apagado. Uma coisa que era para ser positivo, né? Foi lá, fez o serviço, trocou um poste, mas aí vem a escuridão, porque eles não religam as lâmpadas. Isso acontece toda hora. É praça, é nas ruas comerciais. E outra coisa também, faz as podas de árvores ali, deixa os galhos jogados de qualquer jeito, né? E a gente tem que estar cobrando para vir retirar os galhos. Já está difícil fazer as trocas de lâmpadas nesse tempo chuvoso, né? Tem muitas lâmpadas queimadas, né? Por culpa não, né? Por causa da chuva e tal. Mas a gente vai pegar quente agora, o nosso diretor, o nosso gerente de terminação pública, Aurélio, né? Dando essa estiada aí, vai entrar no 12 mesmo para fazer as trocas de lâmpadas em toda a cidade. Só que a Equatorial está o quê? Deixando as lâmpadas apagadas, onde passa. Então, pedimos à Equatorial que, quando for fazer um trabalho em qualquer lugar, praça, bairro, que religue as lâmpadas, porque isso é trabalho dela. Se ela desligou, ela tem que ligar, porque a iluminação pública não está dando conta nem trocar as lâmpadas, porque é demais. E é isso aí. Isso aí fica meu agradecimento aqui a toda a equipe da Iluminação Pública de Anápolis, junto com o nosso gerente Aurélio, está fazendo excelente trabalho. Ele é sensacional, merece todo o nosso respeito, Aurélio, que está dedicado aí à gerência da Iluminação Pública. E outro assunto muito sério, gente, muito sério mesmo. A minha esposa trabalha na empresa há 30 anos, quase, na Bioline, Fios Cirúrgicos, uma empresa antiga aqui em Anápolis, uma matriz aqui na Jamel e a filial ali na BR. 345 funcionários. A estrutura lá para a Equatorial fazer a religação, para manter a empresa, já está pronta há 5 meses. 5 meses que a estrutura está pronta, só esperando a Equatorial vir fazer a ligação para manter, né, mais funcionários, mais aparelhos ligados. E sabe quantos litros de óleo diesel, João da Luz, que todo dia tem que ser gasto ali no gerador para manter a empresa? 300 litros diários de óleo diesel. Olha o prejuízo que está tendo essa empresa, né? Na questão do gasto desse óleo diesel, na questão que não pode fazer mais contratações, porque não suporta. E a estrutura está lá 5 meses, pronta, só esperando a Equatorial. E toda vez eu entro em contato, é uma coisa. A empresa já fez a estrutura, é só ir lá fazer a ligação, né, para a empresa trabalhar no 12 mesmo ali, para contratar mais funcionários, não ter esse gasto diário de 300 litros de óleo. Ó, você vê uma empresa de 345 funcionários. Então, eu peço aí aos vereadores que me ajudem nisso aí, para cobrar, porque eu creio que não seja só essa situação que é Anápolis, né? Deve ter mais. E se tiver, pode mandar para mim que eu vou cobrar. Hoje a minha fala é sobre isso, presidente. Equatorial, faça seu trabalho mais direitinho para não dar dor de cabeça aí para os moradores ficar sem lâmpada e para os empresários também não ficar gastando aí óleo disco no gerador. Obrigado, devolvo a palavra.
Na sequência, vereador Jackson.
Jackson Charles, vereador do PSB, faz o uso da tribuna da Câmara, para o uso da tribuna da Câmara agora nesse momento. Ele é o quarto orador a utilizar o expediente, com 10 minutos para o discurso. Nós ficamos apenas um vereador que utilizou o pequeno expediente hoje, foi o vereador policial federal do Ender. Portanto, ouvir agora o vereador Jackson Charles.
Mentaliza na pessoa do presidente de exercício. Doutor José Fernandes, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, quero cumprimentar aqui os internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, cumprimentar a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, diretoria de comunicações, pelo bom trabalho, a imprensa que cobre a sessão presencialmente, a todos que se fazem presentes no auditório, mas carinhosamente eu quero fazer um cumprimento especial à população anapolina. Eu quero iniciar um debate, vereador João, nessa casa, que eu acho que é um debate que eu, o senhor e todos os vereadores dessa casa já deveríamos ter tratado disso há muitos anos. E eu acho que chega um momento que não dá mais para deixar de lado certos debates. E eu quero falar aqui, vereador João, da polêmica que sempre acontece quando chega a data base do servidor nessa casa. Sempre há um ataque aos vereadores quando há a questão da data base, como se vereador fosse contra apoiar o servidor, como se vereador não tivesse do lado do servidor. E aí os problemas vêm acontecendo. O que me motivou a estar aqui nessa manhã foi um áudio que eu vi ontem da ex-presidente do sindicato de Anápolis, que hoje se encontra aposentada. E esse áudio, ela citou a seguinte frase: situação da prefeitura é preocupante, mas o que os servidores têm com isso? Questiona a presidente do sindicato, quando ela, aposentada, alegava que ainda não tinha recebido os seus salários, porque imaginava ela que os motivos eram a situação preocupante financeira do município. E não era. Era uma questão técnica, bancária, que não tinha nada a ver com isso. Mas a fala dela durante o vídeo resgatou um debate importante, vereador João, nessa casa. Qual que é? E aí você vai lá nos comentários. Quando o vereador Jackson aponta que nós precisamos juntar as forças, unir as pessoas, grupos políticos, sociedade organizada, sindicatos, deputados estaduais e Câmara de Vereadores e Executivo, para debater e encontrar uma saída para o Instituto de Seguridade Social em Anápolis. E esse debate só acontece por ocasião da data base. E aí ele é esquecido. E o meu compromisso aqui é fazer com que esse debate não seja esquecido. Esse debate tem que ser permanente. Nós temos que apresentar para os servidores e para a sociedade uma saída para resolver de vez essa questão de quando chega a data base, o município está com dificuldade da data base e as razões não são colocadas, e aí os vereadores é que são contra, e é o prefeito que não gosta de servidor, quando, na verdade, o problema está lastreado. em um plano de carga, carreiras e vencimentos que foi feito lá atrás, sem as verdadeiras garantias do aumento vegetativo dessa folha de pagamento. Eu disse aqui numa sessão anterior, disse que era muito importante que o executivo tivesse condições de manter o salário em dia, de manter as garantias reais do servidor, de dar para o servidor condições dignas de trabalho, e aí muitos servidores entram e dizem: esse vereador só foi ver isso agora, somente agora. E aí eu quero ler aqui, inclusive, uma fala do deputado Antônio Gomide, e falou exatamente isso. Por que que o vereador só está falando disso agora? Por que que a gente não faz o debate? Eu quero dizer que ele está com razão. Parabéns, deputado Gomide. Você está com razão. Esse debate não pode ser feito só na data base, não, vereador Ribeiro. Esse debate tem que ser feito com frequência nessa casa. E aqui, eu não quero aqui atribuir culpas a este ou aquele, não. Não é esse o meu objetivo, não. Não se trata de responsabilizar ninguém. Se trata de que nós devemos apresentar uma solução daquilo que, se lá atrás, há 20 anos ou 24 anos, foi algo positivo, hoje já não é mais. Nós precisamos melhorar. O Flamengo ganhou ontem de 8 a 0. Mesmo assim, o técnico foi demitido. Porque algo precisa melhorar no Flamengo. Algo precisa melhorar. Então, as mudanças, elas devem acontecer de acordo com o tempo, vereador Alex. Nós precisamos, vereador Alex, para o senhor ter uma ideia, o levantamento feito primário, o aumento vegetativo da folha foi superior ao aumento vegetativo da receita municipal. Hoje, o município, 80% da receita própria do município, ela está presa na questão de pagamento salarial do servidor. Aí o outro vai lá e fala assim: ah, mas então tem que mandar comissionado embora. Deixa eu te falar, comissionado representa pouco mais de 5% da folha do servidor. 5%. Com detalhe, o comissionado, ele não tem aumento vegetativo da folha de pagamento, porque ele não tem as benesses do plano diretor, do plano de carreira e vencimento. Não é essa a questão. A questão é manter os direitos dos trabalhadores, porque nós não estamos falando aqui de tirar direito de ninguém. Absolutamente. Lei nenhuma retroage para prejudicar. Aquilo que está conquistado, parabéns, está conquistado. A minha preocupação é com o amanhã. Eu tenho esse amanhã que eu estou dizendo aqui, eu estou dizendo ele, tem 20 anos quase. Quase 20 anos que eu falo desse amanhã. E aí os senhores vão relembrar. Lá atrás começou a aparecer, quando o prefeito ainda era o João Gomes, que com dificuldade ele teve que parcelar o aumento do servidor, queria parcelar em 12 vezes. E a Câmara intercedeu e nós reduzimos para 4 ou 5. Lá já apresentou o diagnóstico da dificuldade. E de lá para cá, todos os prefeitos estão enfrentando esse problema. E o problema, na verdade, na minha opinião, e a minha preocupação maior, é em garantir que o servidor tenha uma aposentadoria tranquila, que não seja necessário, igual fez a ex-presidente do sindicato, ir numa rede social apavorada, preocupada com a situação financeira do município, achando que não vai receber o seu salário. Esta é a minha preocupação. E aí, se nós acovardarmos aqui e não partirmos para esse debate, discussão e apresentar uma solução, amanhã ou depois, os próprios servidores irão nos condenar, porque nós falamos e não fizemos nada em busca da solução. Nós apenas discutimos, criticamos, apontamos dedo, mas não apresentamos nenhuma proposta. E a minha proposta nesse debate é que nós possamos abrir uma porta de discussão, seja com a comissão especial, seja com a parlamentar, convidando aqui, vereador Rimi, os atores responsáveis na busca da solução, convidando os sindicatos, em um diálogo franco, respeitoso, transparente, mas, sobretudo, responsável. Eu falo e repito, eu tenho duas irmãs servidoras públicas do município, professoras de carreira, estão na ativa, ainda não aposentaram. Mas eu me preocupo com a aposentadoria delas. Eu me preocupo. Como eu me preocupo com a aposentadoria do João, da Antônia, do Manuel, da Maria, do José, do Roberto, de todos os servidores públicos do município. Essa casa tem feito um papel importante. Essa casa tem elevado os níveis dos seus debates. Quando nós tratamos aqui do debate, vou finalizar, presidente, do plano diretor da cidade, que está capitaneado pelo vereador Ederson Lopes. Quando nós levantamos um debate aqui, capitaneado pela presidente Andréa Rezende, lançando o programa Prospera, pensando no desenvolvimento e na sustentabilidade da cidade. Quero dizer que esse debate que nós estamos falando aqui agora, ele também é sustentabilidade, ele também é de garantir o equilíbrio financeiro do município, ele também é para garantir um futuro garantido, tranquilo, do servidor público e garantir o equilíbrio financeiro do município. É um debate difícil, é um debate que traz contrariedades, mas é um debate necessário, que essa casa tem que ter coragem de assumir, os vereadores têm que ter coragem de assumir o debate e levar uma solução para o servidor público. E aí, debatendo com os personagens que poderão contribuir, mas, sobretudo, garantindo os direitos até aqui adquiridos. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscritos, já encerro o grande expediente e peço ao vereador vice-presidente José Fernandes que faça a petição de coro para darmos início à ordem do dia.
Vereador Lucimar, Fred Cacheta, Capitão Lisete, Domingos Paula, Rimê, João da Luz, Ederson, vereadora Celiane, vereadora Cleide, vereador José Fernandes, Jean, Ananias, Alex, vereadora Thaís, Fred Godoy, Jadson Charles e vereador André. Coro suficiente.
Havendo quórum suficiente, abro a ordem do dia e peço ao vereador primeiro secretário que faça a inclusão do projeto em pauta e leia a justificativa do professor Marcos Carvalho.
Requer a inclusão do projeto de decreto legislativo 416 na pauta da sessão ordinária. Farei aqui a leitura, então. Projeto de decreto legislativo 014-2026, de autoria do vereador Alex Martins, que concede título de cidadão napolitano ao senhor Webert Leonardo Lopes da Silva Santos e da outras providências. Comissão Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Primeiro secretário, primeiro nós precisamos votar a inclusão de título da dona Polina, o senhor João Batista.
Então nós acabei projeto, de ler.
Isso, projeto do vereador Aramias Júnior, o plenário é soberano. Os que discordam da inclusão de pauta do projeto do vereador Aramias, por favor, se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade, a inclusão do projeto na pauta aprovado por unanimidade dos presentes, agora sim nós estaremos votando o projeto que o vereador Jean falou, decreto legislativo número 14-2026, de autoria do vereador Alex Martins, o senhor Herbert Leonardo Lopes da Silva Santos, ele está em discussão. Pois não, vereador, vereador Alex Martins.
Doutor Herbert Leonardo Lopes da Silva Santos, delegado da Polícia Civil, classe especial, atualmente superintendente de identificação humana dentro da Polícia Civil do Estado. Começou sua carreira natural de Brasília, começou sua carreira como agente da Polícia Civil em Anápolis e trabalhou em outras cidades circunvizinhas como Pirenópolis. E desde quando assumiu a superintendência, criou uma nova estrutura e formação também de servidores para todos os papiloscopistas da cidade de Anápolis, facilitando a identificação, criando todo um uma condição necessária para que esses profissionais, brilhantes profissionais, exercessem suas funções, principalmente ali também dentro do IML. Fortalecer a identificação humana, a investigação criminal e atendimento aos mais vulneráveis, o Dr. Herbert passou a integrar de forma definitiva a história institucional e social da cidade de Anápolis. Por isso eu peço voto a todos os pares para que possamos, de forma generosa, conceder a esse cidadão de Brasília, cidadão de fato aqui, através do título de cidadania da cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Alex Martins. O projeto ainda está em discussão. Em votação, votação nominal. Como vota o vereador Alex Martins?
Favorável.
Vereador Ananias Júnior?
A favor.
Capo Fred Caixeta?
A favor, presidente.
Capo Sam Elisete?
Favorável.
Cleide Lário? Vereador Elias Unana?
Favorável.
Vereador Domingos de Paula?
A favor.
Vereador Fred Godoy?
Favorável.
Vereador Jackson Charles? Vereador Jackson Charles?
Favorável.
Jean Carlos?
Favorável.
João da Luz?
A favor.
José Fernandes?
Favorável.
Então, de capa ausente. Vereador Luzmar Silva?
Favorável.
Policial Federal Swender?
Favorável.
Professor Marcos Carvalho ausente. Hamilton do Autismo? Inês Júlias?
Favorável.
Celiane da SOS?
Favorável.
Vereadora Thaís Souza?
Favorável.
Ederson Lopes?
Favorável.
Por unanimidade dos presentes, projeto aprovado. Palavra do secretário.
Agora sim, projeto decreto legislativo 416/2025, de autoria do vereador Ananias Júnior, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolitano ao senhor João Batista Rodrigues. Comissões de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto. O projeto está para apreciação.
Projeto 416 do vereador Ananias Júnior, concede título de cidadão napolitano ao senhor João Batista, está em discussão. Em votação, votação nominal. Como vota o vereador Alex Martins?
A favor.
Vereador Ananias Júnior?
A favor.
Vereador Capo Fred Caixeta?
A favor, presidente.
Vereadora Capitã Elisete?
A favor.
Vereadora Cleide Lário?
Favorável.
Vereador Domingos de Paula? Vereador Domingos de Paula? Vereador Elias Unana?
A favor.
Vereador Fred Godoy?
Favorável.
Jackson Charles?
Favorável.
Jean Carlos?
Favorável.
João da Luz?
Favorável.
José Fernandes? Leitão do sindicato ausente. Vereador Luzmar Silva? Vereador Policial Federal Swender?
Favorável.
Vereador Hamilton do Autismo? Ausente. Vereador Rime Júlios?
Favorável.
Celiane da SOS?
Favorável.
Thaís Souza?
Favorável.
Ederson Lopes?
Favorável.
Por unanimidade dos presentes, projeto aprovado. Palavra para o secretário.
Projeto de decreto legislativo 029/2026, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da medalha Dulce Faria alusiva ao Dia Internacional da Mulher e determina outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 2029, de autoria da vereadora, de autoria da mesa diretora, está em discussão. Em votação, votação nominal. O plenário concorda de manter a mesma votação do projeto anterior? Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Para a palavra do secretário.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 403/2025, de autoria da vereadora Celiane da SOS, que institui o Dia do Gari no município de Anápolis, da outras providências, Comissão de Constituição e Justiça. Favorável e educação favoráveis com emenda.
Projeto de lei ordinária de 403/2025, okay. De autoria da vereadora Celiane da SOS, está em discussão.
Discutindo, presidente, obrigada.
Palavra para a vereadora Celiane.
Peço a todos o apoio para que nós possamos nessa casa também reconhecer o trabalho do Jair. No Brasil, nós temos 16 de maio, um trabalho de suma importância. Fazemos uma reflexão sobre o trabalho deles, credibilidade, respeito. É um trabalho que eles fazem todos os dias, no período da manhã, tarde, noite. E eu ressalto aqui também a importância de falarmos sobre o manuseio de alguns materiais que nós temos em casa, como latas, vidro, que esses materiais possam ser embalados a até para podermos resguardar os profissionais que trabalham, que retornam esses produtos da nossa casa. No mais, presidente, agradeço a todos. Muito obrigada.
Discutindo, presidente.
Palavra, vereador Ederson Lopes.
Obrigado, presidente. Parabenizar a vereadora Celiane pela iniciativa. Eu tenho um projeto, na verdade foi aprovado, é uma lei aqui na cidade de Anápolis, que ela estabelece que os comércios de Anápolis, os locais que dispõem de banheiro, que eles possam disponibilizar a utilização desses banheiros para os garis. Então, vem ao encontro desse projeto do Dia do Gari, da homenagem aos garis, dando acessibilidade para que eles possam usar os banheiros dos comércios aqui na cidade de Anápolis, até porque existe um tipo de serviço que às vezes acompanha o banheiro químico, mas tem outro tipo de serviço que não tem esse acompanhamento. E às vezes o gari está ali trabalhando o dia todo e ele não tem como fazer ali as suas necessidades. E é uma lei mais de educativa, de incentivo, para que haja esse tipo de respeito para com esse profissional que trabalha na rua e que precisa utilizar o banheiro. Então, quero trazer à memória essa lei, vereadora Celiane, para que possamos dar consciência para que esse respeito e essa autorização e acessibilidade seja concedida aos trabalhadores que trabalham na limpeza urbana do nosso município, que possam utilizar os banheiros. Também tem entrado um outro projeto esse ano aqui na casa, que é o projeto que trata sobre as long necks, as garrafas de vidro, que ela possa obrigatoriamente ter a política da logística reversa, que você não disponha desses recipientes de vidro em sacos de lixo misturados com lixo orgânico, para evitar o ferimento dos garis e também o lançamento indevido desse tipo de material, mas que haja um local adequado para disposição das long necks, das garrafas de long neck, e que ela possa ir para reciclagem obrigatoriamente e não lançada juntamente com lixo orgânico ou em lotes de terrenos baldios, mas sim que haja festas, o fabricante, comerciante, supermercado, que eles têm um local para dispor as long necks, para que elas sejam recolhidas e dada a destinação final adequada para esse tipo de objeto, que é a logística reversa para reciclagem. Isso também vai ajudar muito para que não haja essa disponibilização inadequada, junto com o saco de lixo, às vezes preto, e o gari vai lá pegar o saco e corta a mão e tem um ferimento. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. O projeto ainda está em discussão. Da minha parte, quero parabenizar a vereadora Celiane, da SOS, pela iniciativa, reconhecer o trabalho de todos os garis da cidade de Anápolis. Eu tive a oportunidade de, na medalha, que faz alusão ao meio ambiente, homenagear uma das garis, e foi muito bom para que a gente pudesse mostrar que elas, tanto quanto nós, exercem um papel extremamente importante na nossa cidade. Então, parabéns, vereadora Celiane, por essa sensibilidade, pelo projeto. O projeto ainda está em discussão, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário para leitura de indicações.
Projeto, ainda é no projeto, presidente.
Ah, perdão, tem emenda, né?
Uma emenda supressiva apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, apenas no sentido de suprimir a criação da sessão solene para homenagear o Dia do Gari anualmente. Eu não entendi, mas foi a emenda apresentada e aprovada na CCJ. Então, submeto, né, a apreciação dos pares, a supressão da criação da sessão solene. Essa é a emenda supressiva apresentada, senhora presidente.
A emenda está em discussão.
Pela ordem, presidente. Tem uma justificativa aí dessa emenda?
Eu creio que é porque para criar uma sessão de homenagem precisa ser um projeto de decreto legislativo. E como é um projeto de lei ordinária, esse projeto vai para o executivo para ser sancionado ou não pelo executivo. E o executivo, ele não pode criar uma sessão solene na Câmara Municipal. Então eu creio que a sessão solene, após a sanção do Dia do Gari, pode ser criada uma sessão solene através de um projeto de decreto legislativo aqui na Câmara.
Procede.
Questão técnica legislativa e pela questão da origem da lei. Uma é uma lei de lei ordinária e para criação de homenagem seria um outro tipo. A emenda ainda está em discussão, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto, emenda aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário para votação de moções, indicações e requerimentos.
Parabéns, vereadora Celiane, pela propositura, muito bonita, por sinal. Na lista de requerimentos, nós temos a vereadora Andréa Rezende, dos números 64 e 65. As indicações, nós temos da vereadora Thaís Souza, que estava aqui agora mesmo. O vereador Jean Carlos, que requer que seja enviada a indicação ao prefeito de Anápolis solicitando implantação de sistema semáforo no viaduto Nelson Mandela, no cruzamento entre a Avenida Brasil e a Avenida Fayad Rana, no bairro Cidade Jardim. Nas moções, o vereador Alex Martins requer um encaminhamento de moção de aplauso em homenagem ao dia do papiloscopista, destacando a relevância dos profissionais para a segurança pública, a identificação civil e a promoção da justiça. A capitã Elisete propõe um encaminhamento de moção de aplauso aos policiais civis, policiais penais e a integrantes da Força Aérea Brasileira em reconhecimento à bravura, competência e dedicação ao serviço público em alusão ao mês da mulher, em caráter complementar à moção destinada às policiais militares femininas e bombeiras militares. Sem mais, para o momento, já devolvo a palavra, presidente.
Moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Moções, indicações e requerimentos estão aprovados por unanimidade. Já abro a fala da ordem do dia. Não havendo inscritos na ordem do dia, já encerra a ordem do dia. Abro as comunicações. Vereador Rimê Júnior.
Obrigado, presidenta. Só reforçando aqui, a conclamar os nobres colegas vereadores, o nosso requerimento, o novo requerimento aqui de instalação da SEI, da Operação Máscara Digital, Anápolis na Roda, já tem 6 assinaturas. Estão faltando aí 3 assinaturas, então conclamar os colegas vereadores aí para poder assinar junto com a gente esse requerimento para que a gente possa instalar a Comissão Especial de Inquérito em relação à Anápolis na Roda. Obrigado, presidente. Eu devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Remê Júlios. Vereador Alex Martins.
Obrigado, presidente. Quero apenas relembrar a data de aniversário da minha mãe, dona Ana Maria. Hoje cumprimenta ou completa 82 anos, pedindo que o Papai do Céu continue abençoando sua vida. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Alex Martins. Não havendo mais inscritos na comunicação, sob a proteção de Deus, encerro a presente sessão ordinária e convoco outra para amanhã em horário regimental.
Encerrada, portanto, a sessão ordinária do dia de hoje, segunda sessão ordinária do mês de março. Agora são 10 horas e 44 minutos.